são cumprimentadas.
Quem eu cumprimento, sim.
Pois. Então, muito boa tarde. Vamos dar início à audição de conjunta com a Comissão de Defesa da Defesa Nacional para o cargo que está indicado para o cargo de Diretor do Serviço de Informações Estratégicas da Defesa, Sr. Manuel António da Silva Vieira, que cumprimento e agradecendo desde já a disponibilidade e todas as informações que nos vai aqui prestar. E passava aqui a palavra ao meu colega da Defesa para também...
Muito obrigado, Sra. Presidente, apenas para agradecer e cumprimentar o Sr. Doutor e desejar-lhe boa sorte, obviamente, naquelas que são as suas futuras funções. E, portanto, desde já vamos dar início à nossa audição. Muito obrigado.
Penso que foi-lhe indicada a grelha com os tempos e, portanto, começa por uma intervenção inicial do Soutor, que lhe vou dar a palavra para esse efeito. Tenha a palavra, por favor.
Okay. Então, muito boa tarde a todos. Senhora Presidente, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. É com muita honra que me apresento perante Vossas Excelências, representantes do povo português, para realizar esta audição exigida pela lei para os cargos de direção superior do Sistema de Informações da República, como sucede, aliás, relativamente a um vasto conjunto de outros cargos públicos. Trata-se de uma formalidade essencial, é certo, mas constitui igualmente a assunção de um compromisso sério com Portugal e com os nossos concidadãos, bem como com os valores e princípios da nossa democracia. Estou assim muito grato por me acolherem nesta que é a Casa da Democracia e obviamente disponível para responder às questões que me forem por Vossas Excelências colocadas. Conhecem o meu percurso de serviço público, que ascende a quase 4 décadas, quase sempre ligado ao serviço para o qual estou agora indigitado diretor. No SIED, entrei no núcleo fundador com o falecido e saudoso embaixador António Monteiro Portugal. E ao mencionar o pai fundador do SIEDME, permitam-me deixar um público e sentido reconhecimento a todos os antigos diretores, diplomatas, militares e oficiais de informações que, cada um à sua maneira, contribuíram para a cultura de excelência que o SIED hoje possui. E através deles, saúdo também todos os que estão ou estiveram no SIED e dele fizeram a entidade de referência que ela é hoje. Mas deixo uma especial menção de gratidão e amizade ao atual diretor, o Dr. Pedro Marinho da Costa, um diplomata de grande craveira e um ser humano excepcional. No SIED desempenhei todo o tipo de funções, sobretudo funções dirigentes em áreas de natureza diversa, da análise de informações à gestão orçamental e financeira, do relacionamento externo e cooperação à ligação com entidades nacionais e à representação em permanência no estrangeiro. Não escondo o meu orgulho pela extensa e diversificada carreira que, sem falsa modéstia, me possibilita um conhecimento aprofundado da orgânica, da missão e das competências do CIRP e do SIED, bem como dos seus valiosos recursos humanos. Este conhecimento poderá permitir-me uma entrada em funções célere, ágil e, por que não dizê-lo, realista. Servir-me-á, certamente, para afirmar o SIED como um serviço plenamente emancipado que, ao celebrar 30 anos de existência, é capaz de projetar os seus quadros para lugares de alta direção, abrindo com isto novas e absolutamente necessárias perspectivas de progressão futura aos oficiais de informações nele formados e consolidando o espírito de corpo que me parece essencial e mesmo vital para o bom desempenho da sua missão. Passei pelo sistema de segurança interna, o chamado sistema de sistemas, onde além de representar sempre com muito brilho, responsabilidade e orgulho o SIED, fui chefe do gabinete do secretário-geral e numa fase final secretário-geral adjunto, aliás, o segundo da história do Sistema de Segurança Interna. Tratou-se, é verdade, de uma experiência com um elevado nível de exigência, mas que me trouxe um enorme enriquecimento pessoal e profissional, permitindo-me perceber, na teoria e na prática, como se articulam as diversas forças e serviços de segurança e valorizar esta articulação com aquilo que é a atividade de informações dos serviços do CIRP, que, como sabem, são o CIED e o CIS. É nesta cooperação, colaboração e articulação que se desenvolve ao nível estratégico, tático e operacional, muitas vezes também com o envolvimento das nossas Forças Armadas, e que permite que Portugal possa ser considerado um dos países mais seguros do mundo. Esse espírito de cooperação e articulação, que é invisível ao olho do cidadão comum, teve, por exemplo, na Jornada Mundial da Juventude, em 2023, um marco assinalável. Mas esta audição não é apenas para falar de mim. Gostaria de refletir convosco sobre o atual contexto geopolítico e securitário e partilhar aquilo que são as minhas preocupações e do serviço que me proponho dirigir nesta matéria. Como saberão, regressei de Luanda há poucas semanas, duas semanas para ser mais preciso, onde estive colocado na nossa embaixada. A minha colocação e presença em Angola expressa bem a importância que o CIRP e o CIED dão àquele enorme país irmão. África é um continente de extrema relevância estratégica para Portugal e, consequentemente, para o CIED. Em África, as parcerias e as alianças de ontem, favoráveis à Europa, estão a ser postas à prova por atores com agendas concorrentes e muitas vezes hostis ao Ocidente, não raro, através de meios de atuação insidiosos. Refiro neste contexto a criação da Aliança dos Estados do Sahel, estrutura que integra países que abandonaram a CDAO e o G5 Sahel, aproximando-se de forma gradual da órbita da Federação Russa. É naquele continente que, fora da União Europeia, mais intensamente se projetam os interesses nacionais e onde a situação das nossas comunidades e agentes económicos mais carece de um acompanhamento permanente e sustentado. A comunidade dos países de língua portuguesa apresenta-se como uma organização instrumental para a valorização da lusofonia, não apenas enquanto ativo cultural e repositório de laços históricos e afetivos. E, nesse sentido, deve a CPLP servir cada vez mais para a projeção económica e política de Portugal e dos países lusófonos. É um contexto no qual a cooperação externa do CIED deverá, em minha opinião, continuar a incidir de modo prioritário, apoiando os nossos parceiros lusófonos na capacitação contra ameaças partilhadas, designadamente o terrorismo e outros fenómenos criminais transfronteiriços. É imperativo que refira aqui a importância do nosso relacionamento, para além de Angola, com o Brasil, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A guerra convencional e híbrida, que persiste na Europa, espoletada e agudizada na sequência da agressão da Federação Russa à Ucrânia, e a elevada tensão no Médio Oriente, são outras preocupações e prioridades para a atividade de informações do CIED. Nestas duas geografias traçam-se de forma muito evidente as linhas e os métodos de atuação de entidades hostis, estatais e não estatais, que marcarão os próximos anos. Os Estados Unidos da América estão, desde há algum tempo, a operar um reposicionamento estratégico do palco global, colocando um enfoque particular na região do Indo-Pacífico. Este reposicionamento exige dos aliados europeus um esforço acrescido e um reforço da sua presença em geografias que nos são mais próximas e prioritárias. Progridem, infelizmente, outros vetores de instabilidade, como a criminalidade organizada transnacional e o terrorismo de matriz islamista, os quais podem afetar as comunidades portuguesas e os interesses nacionais de Portugal no estrangeiro. Devemos dar uma particular atenção ao ritmo crescente do desenvolvimento tecnológico que, no ambiente digital do ciberespaço e com o incremento das inteligências artificiais, cria um novo campo de batalha, por assim dizer, cada vez mais explorado por atores estatais e não estatais e ao qual o CIED não está, nem pode estar alheio. Numa vertente de soberania e política externa, é essencial participar com outros atores e entidades nacionais na afirmação e reforço do nosso país no mundo através da projeção dos interesses e influência de Portugal a nível global. E para responder a estes desafios e vetores de instabilidade, que instrumentos me proponho desenvolver no CIED? As pessoas estão no centro daquilo que é a atividade de qualquer instituição. É essa a visão do secretário-geral do CIRP, é essa, hoje mais do que nunca, a minha visão. Temos de recrutar novos quadros e valorizar os recursos humanos que possuímos. Está neste momento a decorrer o maior processo de recrutamento da história do CIRP para mais de 100 novos postos de trabalho, que será acompanhado de uma aposta redobrada na formação inicial e continuada e na qualificação de recursos humanos face àquilo que são os desafios emergentes do século XXI. O recrutamento, formação e valorização de recursos humanos é instrumental para que o serviço possa cumprir a sua missão e adaptar-se à grande volatilidade do quadro geopolítico global. Queremos alargar a nossa rede de representações no estrangeiro e reforçar a cooperação internacional, retomando projetos passados e colmatando carências de anos, por forma a responder às novas realidades e aos desafios externos. Aproveito para saudar as mulheres e os homens que estiveram ou estão nas nossas representações pelo mundo e que são uma peça fundamental deste puzzle que é a atividade do CIED. Confirmado que seja nesta audição, empenhar-me-ei em continuar o investimento nos meios materiais e tecnológicos apropriados à missão e aos desafios futuros do CIED. É nosso ensejo consolidar e aprofundar a articulação com o nosso serviço irmão, o Serviço de Informações de Segurança, em linha com a arquitetura do CIRP, as orientações políticas e a condução superior do secretário-geral, sempre no quadro de fiscalização operado quer pelo Conselho de Fiscalização, quer pela Comissão de Fiscalização de Dados. Manteremos um foco crescente nos temas económicos e, em particular, nas dimensões da energia, as resiliências de cadeias de valor e desenvolvimento científico-tecnológico, enquanto pilares da prosperidade económica nacional e da segurança coletiva. Todos estes fatores deverão contribuir para que o CIED seja cada vez mais um ator incontornável e um parceiro na afirmação e reforço da credibilidade de Portugal no mundo, na projeção dos interesses e influência do país a nível global e na proteção das comunidades portuguesas e dos interesses nacionais no estrangeiro. Foi muito longo o caminho para aqui chegar, Sra. Presidente e Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Acreditem, porém, que hoje sinto a mesma energia, determinação e entusiasmo que sentia quando iniciei a minha carreira de servidor do Estado. É, repito, uma grande honra poder abraçar este desafio de continuar agora como dirigente máximo do CIED a contribuir para a segurança do nosso país e das nossas gentes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu vou passar agora a dar a palavra para os grupos parlamentares, para as questões que queiram ver esclarecidas ou para fazer as suas intervenções. E começaria pelo grupo parlamentar do PSD, que, tanto quanto sei, vai dividir o tempo entre o Sr. Deputado Nuno Gonçalves e o Sr. Deputado Martin Seider, certo? Faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar a Sra. Presidente e o Sr. Presidente, os colegas e os colegas deputados e cumprimentar de uma forma particularmente especial o Dr. Manuel António da Silva Vieira, agradecendo a sua disponibilidade para estar aqui presente na Primeira Comissão e na Comissão da Defesa Nacional. Bom, só o seu currículo, o currículo que teve a bondade de nos juntar, fala por si só da capacidade para exercer este cargo e a exigência que ela reflete. Uma nota e uma sugestão. A produção de informações de alta qualidade e o cumprimento da missão dos serviços de informações exigem, como todos sabemos, não apenas um funcionamento eficaz, mas também uma cooperação estreita. E esta deve ocorrer em dois planos, tanto no plano interno, entre os próprios serviços de informação e as autoridades competentes na área da atuação, seja policial, da investigação criminal, como também noutro plano, que é o plano internacional, como o Sr. já referiu, com os serviços congéneres dos países parceiros em contextos multilaterais e também no contexto de vários cenários geográficos com as próprias Forças Armadas. Assim, para garantir o bom desempenho, é crucial que estes disponham de recursos humanos em número suficiente, bem preparados, motivados e exemplares em termos deontológicos. Assim, a nota que o grupo parlamentar do PSD deixa, e também, conforme consta do próprio relatório do Conselho de Fiscalização do CIRP, é que é necessário, como o Soutor também muito bem disse, continuar o reforço na formação, o recrutamento espelhado nas características que foram referidas pelo Sr. Doutor, e por isso o grupo parlamentar do PSD deseja-lhe sucesso para o cargo que foi indigitado, porque o seu sucesso é também o nosso sucesso. Muito obrigado.
Deputado Martins, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente, cumprimentar também o Sr. Doutor e, naturalmente, agradecer a introdução que nos fez e felicitar-lhe e desejar, nomeadamente, as maiores felicitações para o cargo que agora vai desempenhar. O SIED, como sabemos, o Sistema de Informação Estratégicas de Defesa, atua fora do território nacional e, dessa forma, gostaria de colocar a Sua Excelência algumas perguntas e desafios que eu julgo que possamos enfrentar. A primeira, se encontrar disponível para responder, é quais são as principais ameaças externas a Portugal, especialmente devido a todos os conflitos que vivemos hoje a nível mundial. Depois, uma outra questão tem a ver com a adaptação à era digital, e eu aqui refiro-me especialmente a cyberataques, que hoje em dia são cada vez mais comuns. Indo também à era digital, julgo que seria pertinente, se puder disponibilizar essa informação junto de todos nós, se já estamos a atuar com ferramentas ligadas à era digital, e aqui refiro-me à inteligência artificial. Depois, eu julgo que também seria importante partilhar connosco qual é a nossa relação com os parceiros estratégicos de Portugal. E aqui refiro-me inicialmente aos países membros da União Europeia, depois aos países membros da NATO e, naturalmente, à nossa comunidade da Cplp, que eu julgo que é muito importante, e se as nossas ligações são estreitas, procura aprofundar-se, sim, em que medida. Depois, também gostaria de perguntar se é objetivo alargar o número de antenas que temos, e se sim, em que territórios estratégicos, obviamente, se puder partilhar connosco, também ficaríamos gratos. Depois, também, no que diz respeito à informação, como falou na sua intervenção inicial, no facto das fake news e da manipulação de opiniões, se acha que é possível nós atuarmos de uma forma mais direta para a informação não chegar até nós de forma errada. E, por fim, a última questão que gostaria de colocar à Sua Excelência é que tipo de SIED é que gostaria de deixar, se mais discreto ou mais integrado. É tudo, Sr. Presidente. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Diretor, antes de darmos a palavra, eu só queria elucidar os Srs. Deputados. Estamos numa sessão à porta aberta e não à porta fechada, portanto, tenham cuidado com as perguntas que fazem. As perguntas podem ser feitas, as respostas podem não ser dadas. Portanto, eu só queria relembrar que estamos à porta aberta e não à porta fechada. Muito obrigado.
Vamos então continuar a nossa ronda pelos grupos parlamentares. Neste caso, vamos passar ao grupo parlamentar do Chega. Vão dividir o tempo o Sr. Deputado Nuno Gabriel com o Sr. Deputado Nuno Simões de Mel. Tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Dr. António Silva Pereira, saúde a sua indigitação e o seu vasto e rico currículo, que fará com que seja célere e fácil o seu trabalho inicial. O que para o Grupo Parlamentar do Chega é tranquilizador. Sr. Doutor, a invasão da Ucrânia pela Rússia marcou uma ruptura profunda na arquitetura de segurança europeia, confirmando o regresso da lógica de confronto entre blocos e a erosão da ordem internacional baseada em regras. Contudo, para além do conflito armado no teatro ucraniano, a Europa tem sido alvo de uma campanha sistemática e deliberada de ataques híbridos que visam destabilizar as nossas sociedades, testar a resiliência das instituições, comprometer infraestruturas críticas e enfraquecer a coesão transatlântica. Conforme recentemente denunciado pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, perante o Parlamento Europeu, algo novo e perigoso está a acontecer nos nossos céus. E é uma cito. Tratam-se, nas palavras da mesma, de campanhas deliberadas e direcionadas contra a Europa, que operam calculadamente na zona cinzenta entre a paz e a guerra, abaixo do limiar que desencadearia uma resposta militar ao abrigo do 5º do Tratado do Atlântico Norte. Portugal, pela sua posição geoestratégica no extremo ocidental da Europa, na fronteira atlântica da NATO e da União Europeia, não está de todo imune a estas ameaças. E Portugal alberga infraestruturas críticas de importância europeia. Neste contexto, e considerando que o CIED tem por mandato legal assegurar a produção de informações que contribuam para a salvaguarda da independência nacional, dos interesses nacionais e da segurança externa do Estado português, coloco as seguintes questões. Que planos ou estratégias estão previstos para reforçar a presença internacional do CIED, garantindo que Portugal não fique excessivamente dependente de fontes abertas ou de partilhas de informação de parceiros internacionais, preservando assim a autonomia estratégica nacional? Pergunto também, Sr. Doutor, se dispõe o CIED de capacidades específicas na detecção precoce e monitorização contínua de ameaças híbridas contra infraestruturas críticas nacionais, nomeadamente nos domínios marítimo, cibernético e aeroespacial. Pergunto também, finalizando, como pretende assegurar a vigilância dos ativos estratégicos como cabos submarinos, portos, aeroportos e instalações energéticas. Obrigado. Passo ao Sr. Mais Mel.
Muito obrigado, Srs. Presidentes, Srs. Deputados. Sr. Doutor, saúdo, obviamente, e segundo os Srs. Deputados que já me antecederam, a indigitação do Sr. Doutor para estas funções, e como disse o meu companheiro Nuno Gabriel, certamente com o vasto currículo que o Sr. Doutor tem na área das informações, será certamente uma entrada tranquila e tranquilizadora para todos os portugueses. Sr. Doutor, a minha pergunta é muito específica. O CIED tem que ter uma ligação com o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, concretamente por causa do SISMIL, do Centro de Informações e Segurança Militares. Tivemos aqui a audição da Sra. Presidente do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República, onde uma das preocupações que foi levantada foi a excessiva rotatividade das FIAs, e nós sabemos que há também uma grande rotatividade dos próprios analistas militares. Certamente que isto poderá ser uma preocupação para o Sr. Doutor, porque o SISMIL e todos os seus agentes, não só os seus analistas, mas também, por exemplo, a rede de adidos, militares que respondem perante o SISMIL, são certamente uma fonte de informação muito útil e que o CIED certamente aproveita de forma eficaz. Por isso, a pergunta, Sr. Doutor, é como é que o Sr. Doutor pretende, de alguma maneira, ver alterada esta situação? Eu lembro que, no caso do SISMIL, tivemos no espaço, creio que de um ano, três diretores nomeados pelas Forças Armadas. Em relação aos analistas do SISMIL, é também uma preocupação que o CIED tem, tanto que já vai desenvolver ações para recrutar cerca de 100 elementos. No SISMIL é diferente porque serão as Forças Armadas que terão que prover esses recursos. É uma pergunta muito, muito direta, muito objetiva. Como pretende o Sr. Doutor, de alguma maneira, comatar essa falha? Muito obrigado, Sr. Doutor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Filipe Neto Brandão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente da Primeira Comissão. Cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional e, obviamente, o Dr. Sila Vieira. Bom, como logo desde o início, na sua intervenção, que aliás saúdo, refere o óbvio, ou seja, nós estamos numa audição relativamente a um cargo cuja nomeação compete ao Sr. Primeiro-Ministro e que, por força da lei, é precedida de uma audição conjunta destas duas comissões. Portanto, o escopo desta audição é apenas aferir duas coisas, a adequação do currículo e a motivação do candidato. Aquilo que eu estranhava, mas não devo saudar a apresentação, é do currículo que foi distribuído aos senhores deputados, não decorria a ligação que é concebida relativamente aos serviços de informação, e manifesto a minha perplexidade por isso, porquanto dizer apenas que foi técnico superior do Ministério da Defesa Nacional, chefe de divisão e diretor dos serviços do Ministério da Defesa Nacional, presidente do Conselho de Ministros, convenhamos que era muito pouco, e não percebo em que termos é que vem indicado o currículo aqui. Obviamente que decorre da sua intervenção, da sua exposição, a manifesta adequação e experiência que tem de anos e que, portanto, deveria ter vindo plasmada no currículo. Portanto, confesso que a minha perplexidade decorria daí. Se outro mérito não tivesse audição, era demonstrar a existência de uma longa experiência do Sr. No universo dos serviços de informação da República, que, aliás, quero testemunhar, 6 anos e 5 meses de funções que tive no Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação da República permitem-me e obrigam-me a testemunhar o quanto o país deve aos seus agentes. Portanto, feita a transposição da adequação curricular, restava a motivação para o cargo, e eu acho que também decorreu da intervenção inicial que fez, a motivação que sente, e, portanto, aquela pergunta que eu faria, e, portanto, uma vez que responderá afinal, agregadamente, é o que é que espera vir a aportar ao CIED em resultado do exercício da sua direção, em que é que beneficia, acha que pode beneficiar. É evidente que é sempre um exercício de imodéstia, mas pedi-lhe só essa avaliação. E a terminar, porque de facto não quero repetir o óbvio, apenas socorrendo-me e sublinhando as avisadas palavras do Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, de socorrer da fonte mais aberta que há, que é o último parecer relatório do Conselho de Fiscalização do CIRP, que dá nota de 3 pontos, portanto, o impacto da guerra com a Ucrânia, isto a citar, vem dar uma nova centralidade às funções de contra-espionagem, portanto, em que é que isso pode auxiliar o CIED a demonstrar, junto de quem interessa demonstrar a importância e, portanto, os recursos que deve beneficiar para satisfazer essa necessidade. O Sr. Deputado Martins Saida já falou da questão dos ciberataques e o outro dado era também espelhado pelo último relatório, a questão da radicalização e extremismo violento que começa a assumir uma dimensão que antes não tinha e que, portanto, em que medida o CIED pode e deve obstar a esse desenvolvimento. Quanto ao resto, o Sr. respondeu antecipadamente às minhas questões. A questão do recrutamento vem ao encontro da importância dos meios humanos e, portanto, resta-me desejar-lhe as maiores felicidades, porque as suas felicidades são as felicidades do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Rocha deseja... Venha a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, infelizmente, não consegui acompanhar a audição, portanto, não vou fazer muitas perguntas, porque suponho que elas poderão já estar respondidas. Não vou amassar os presentes com repetição de perguntas. Há, todavia, uma pergunta que eu gostava de fazer ao Sr. Silva Vieira, que é... O modelo organizativo dos serviços de informação em Portugal. Como sabemos, há diferentes modelos. Há modelos que dependem do Primeiro-Ministro, há modelos que depois têm 2 serviços diferentes, por exemplo, em que uns dependem, por hipótese, do Ministério dos Negócios Estrangeiros ou do Ministério da Defesa. E, portanto, tendo havido, enfim, já pelo menos 2 modelos organizativos nos últimos anos, eu gostava de lhe perguntar, para além de desejar as maiores felicidades nas funções para as quais, obviamente, pelo percurso que apresenta, tem mais qualificações, estando também a questão da motivação já suficientemente discutida, gostava de lhe perguntar, enfim, qual é a sua visão sobre a organização dos serviços e se considera que, num futuro mais ou menos próximo, isso deve ser objeto de nova reflexão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, do CDS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do CDS, PP, o Sr. Manuel Silva Vieira. Agradeço também toda a intervenção que fez e os esclarecimentos que nos poderá dar a seguir. Como foi resumido pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, nós aqui avaliamos a adequação curricular e motivação. Eu acho que ambas estão neste momento perfeitamente esclarecidas. A questão da adequação curricular, apesar de ser verdade que a nota não fizesse justiça, é público e era notório que a falha não era do currículo, era mesmo da nota, e portanto essa adequação existia, e da motivação também não é que tivéssemos dúvida, mas o doutor fez o favor de nos transmitir aqui não só essa motivação, mas também um conhecimento e uma preparação que são evidentes para o desempenho da função. Eu só ia numa questão que tem a ver também, nós temos de ter aqui algum cuidado com a informação que nos foi dada em audições à porta fechada, mas não expondo demais sobre isso, algo que é público relativamente à questão do tratamento e da obtenção de informação e da qualidade da mesma. Especialmente com duas dimensões. Uma, por causa de uma evolução nos últimos anos, de alguma tensão em alianças que eram muito estáveis e que tiveram abalos nos últimos anos, e vou dizer assim em termos genéricos, não há necessidade de concretizar muito mais, mas a estabilidade de algumas alianças teve esse abalo nos últimos anos, e por outro lado também em termos de reciprocidade. Como é que nós estamos para podermos, designadamente naquilo que é reconhecido como um domínio de informação muito relevante dos serviços portugueses, que tem a ver com a África lusófona e com a importância, e não só lusófona, mas a partir da África lusófona, da informação que é recolhida pelos nossos serviços com bastante qualidade e que nos permitiu, durante muito tempo, e a questão é saber se isso existe e se há condições para continuar a existir, termos uma informação que em quantidade e em qualidade fosse interessante para parceiros e que nos permitisse em troca também beneficiarmos das informações desses parceiros. Portanto, relativamente àquilo que já foi colocado, ou em acréscimo àquilo que já foi colocado pelos colegas, deixava esta questão. Muito obrigado. E desejo também as felicidades para o desempenho do cargo, naturalmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Doutor para fazer a sua intervenção final e dar as respostas que entender pertinentes. Muito Tem a bem. Palavra, Sr. Doutor.
Senhora Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começando pelas questões iniciais colocadas pelo PSD. Eu, aliás, iria começar por me referir ao currículo. O currículo, e ainda bem que o Sr. Deputado referiu a questão, o currículo referia-se certamente a um lugar que eu desempenhei e que por descrição achei que devia, porque aquilo não é mentira. Só que de facto retira do contexto e quem estiver dentro do universo dos serviços de informações percebe facilmente o que aquilo quer dizer. Aliás, o senhor deputado, como antigo membro do Conselho de Fiscalização, percebeu certamente de imediato. Relativamente às questões colocadas pelo Partido Social Democrata, começaria por responder à questão de quais são as ameaças externas que se colocam neste momento a Portugal. Bom, desde logo, as ameaças de caráter transversal, aquelas que, enfim, já aqui referimos, eu referi, aliás, na intervenção inicial, a questão do terrorismo de matriz islamita, e referi também a outras questões com ela relacionadas, como, por exemplo, a pirataria e outras matérias que relevam desta área da transversalidade das ameaças, tudo aquilo que são as questões relativas àquilo que é a estabilidade internacional, como referi também a questão da guerra na Europa, como motivo de grande preocupação, a situação no Médio Oriente, que não está, penso eu, totalmente nem totalmente, se calhar nem de todo definida, não é? E a outra matéria que nos preocupa muito é a questão da segurança energética e da segurança económica. Essas são, para nós, as áreas de maior preocupação e aquelas que nos propomos naturalmente acompanhar com mais acuidade. Quanto à questão dos ciberataques e daquilo que é, no fundo, o perigo que resulta do mundo digital, do ciberespaço, aliás, a pergunta era se o CIED já está, digamos, na era digital e na era das inteligências artificiais. Enfim, não querendo naturalmente, e nem posso, porque estou obrigado, como disse o Sr. Presidente, ao dever de sigilo, mas o CIED acompanha naturalmente aquilo que são as últimas evoluções em termos de desenvolvimento tecnológico, designadamente a área da inteligência artificial, e cada vez mais, enfim, vamos agregar essas valências àquilo que é a nossa atividade de recolha e recolha de notícias e produção de informações. Relativamente ao alargamento das representações no estrangeiro, referi na minha intervenção inicial que é nosso intuito alargar essas representações, alargar o número de representações, se assim se pode dizer, mas como também é do conhecimento público, nós tivemos aqui um período de alguma dificuldade em termos orçamentais que levou ao encerramento de algumas das representações e neste momento a prioridade é retomar algumas das representações que tinham sido entretanto encerradas e relançar outras em áreas que entretanto foram definidas, enfim, até pela orientação política, como prioritárias. Sobre isso, enfim, está tudo, digamos, em marcha, no sentido de forma paulatina se conseguir promover a abertura dessas novas representações. Quanto à questão da manipulação de notícias e as fake news, o CIED, enfim, tem, isto aqui penso que não estou a cometer nenhuma violação do dever de sigilo, tem acompanhado essa matéria, tem instrumentos para acompanhar essa matéria, mas naturalmente esse acompanhamento não é feito pelo CIED a solo, é feito, enfim, com a colaboração quer do Serviço Irmão, como referi, do SIS, quer com outros órgãos de informações nacionais e estrangeiros, com os quais, naturalmente, o CIED tem uma excelente relação de cooperação. Aliás, há uma pergunta que se dirige exatamente a essa matéria de cooperação, depois aproveitaria para referir em concreto aquilo que é, em minha opinião, o ponto de situação da cooperação internacional. Se eu tenho a opinião de manter um CIED discreto ou integrado, enfim, pelo currículo que o senhor deputado referiu, sou uma pessoa discreta, por natureza, mas o que não quer dizer que seja a favor de um CIED fechado. Pelo contrário, aliás, eu creio que o CIED tem vindo a abrir-se gradualmente à sociedade e aos nossos concidadãos, e essa abertura gradual é o que tem dado, de facto, a conhecer à nossa sociedade aquilo que é a mais-valia de ter serviços de informações com a qualidade que nós temos. E eu digo isto, enfim, com não é só o peso do currículo, é também o facto de ter estado do lado de fora a ver a atuação dos serviços de informações, muitas vezes como consumidor até de informações. Se lerem o currículo vão perceber o que estou a dizer. Relativamente às questões colocadas pelo Partido Chega sobre a questão da guerra híbrida e da proteção de infraestruturas críticas. Bom, aqui utilizo também o argumento utilizado para responder às respostas colocadas pelo PSD. O CIED está integrado, de facto, numa rede nacional e internacional no sentido de responder às ameaças que decorrem desta guerra híbrida que está em curso na Europa. Não vou entrar em detalhes sobre os meios e os recursos materiais de que dispomos, mas naturalmente que estamos perfeitamente integrados naquilo que é o combate a esta ameaça. Portugal não está, obviamente, imune, pelo contrário, aliás, o facto de estarmos longe do cenário do teatro de operações não significa que essa ameaça não possa chegar até nós. Relativamente à questão de devermos ter, para além da cooperação internacional e para além da cooperação interna, enquanto país, naturalmente devemos ter uma autonomia estratégica. Essa é, obviamente, também a minha opinião e é, penso eu, a opinião de todos os atores que neste momento estão, digamos, no seio do sistema de informações da República Portuguesa. Temos, e disse muito bem o Sr. Deputado, uma enorme preocupação com a proteção dos cabos submarinos, das infraestruturas de portos e aeroportos, e há, aqui também em conjugação com outras entidades nacionais, planos e estratégias que se destinam à proteção, de facto, dessas infraestruturas e, nesse aspecto, também, aliás, a minha passagem pelo Sistema de Segurança Interna também me garantiu que, além dos serviços de informações, há muitas outras entidades que estão integradas, digamos, nesta rede que permite que nós sejamos, de facto, um país percebido como seguro e efetivamente seguro. Relativamente às questões relacionadas com o relacionamento com as Forças Armadas, obviamente que nos preocupa a questão da rotatividade, tal como descrito pelo Conselho de Fiscalização, mas isso é matéria que respeita naturalmente à gestão de recursos humanos das Forças Armadas e relativamente ao qual nós a única coisa que poderemos fazer é sensibilizar efetivamente as chefias militares no sentido de se poder manter alguma permanência de alguns quadros dirigentes no âmbito destas funções. Mas isso, como digo, é relativamente difícil. Já é difícil no quadro dos serviços de informações, quanto mais em relação às Forças Armadas. Mas eu devo dizer que o nosso relacionamento com as Forças Armadas, em termos de SENCFA, mas também diretamente com o SISMIL, de SENCFA, isto é, de Estado-Maior-General e diretamente com o SISMIL, é diário. Portanto, nós temos diariamente reuniões com elementos do Estado-Maior-General e há, enfim, com relativa frequência, reuniões com o órgão de informações militares. E há também, enfim, também creio que não estarei a cometer nenhuma inconfidência nem a violar o dever de sigilo, há quadros do CIED que são integrados naquilo que são as células de informações que muitas vezes são projetadas para o exterior. Exatamente em colaboração com as Forças Armadas. E penso que responderia a essas questões que me foram colocadas pelo Chega. Relativamente ao Partido Socialista, sim, o parecer, este parecer do Conselho de Fiscalização, os dois últimos, relativamente a 2024 e a 2023, enfim, eu creio que os serviços têm gradualmente vindo a dar uma resposta cabal àquilo que eram as preocupações do Conselho de Fiscalização, designadamente nesta questão do recrutamento de pessoal, mas também, enfim, há também a questão de pugnar por um progressivo, por uma progressiva integração das novas tecnologias e a questão do acompanhamento, naturalmente, destas matérias da radicalização
e o extremismo violento e a contra-espionagem, embora isso seja matéria mais respeitante ao Serviço de Informações de Segurança. O que não significa que o CIED também não acompanhe de uma forma, enfim, mais distante, porque a contra-espionagem é matéria, obviamente, da competência do Serviço Irmão. Relativamente à pergunta colocada pela Iniciativa Liberal, se concordo com o modelo organizativo. Naturalmente, o modelo organizativo existente data de 2005, tem 20 anos. Enfim, com 20 anos ainda está a sair da adolescência, ainda não, enfim, tem muitos vícios e creio que devemos ainda explorar todas as virtudes e as virtualidades que tem o atual sistema. Com alguma imodéstia, devo dizer que também participei nesta criação do atual sistema, que, como consultor interno, digamos, e ele está ainda em desenvolvimento, em franco desenvolvimento. A figura do secretário-geral como entidade executiva e um serviço e um sistema com dois braços, um externo e um interno, é um sistema que existe noutros países, que funciona. Aliás, o país mais conhecido é talvez os Estados Unidos da América, que funciona mais ou menos da mesma maneira, enfim, com um serviço externo, que é a agência, e com um serviço interno, que é o FBI, que tem competências na área das informações. Mas, enfim, por toda a Europa há serviços únicos, serviços, enfim, tripartidos, com uma vertente militar, dependentes do Primeiro-Ministro. Nós, como o Sr. Deputado certamente saberá, antes desta reforma de 2005, a questão era diferente. Os serviços dependiam um do Ministro da Defesa, outro do Ministro da Administração Interna. Tem virtudes, tem desvantagens, enfim, não, mas neste momento e neste fórum não me parece adequado estar a discutir. Podíamos fazer isso numa universidade ou num colóquio, mas nesta audição não me parece adequado. De qualquer modo, agradeço a pergunta, que me parece interessante. Relativamente à questão colocada pelo CDS, e muito agradeço também as felicidades que me desejou, em relação à partilha de informações com os países lusófonos e não só, com a África, nós estamos a viver, creio eu, um dos melhores momentos do nosso relacionamento com os nossos parceiros lusófonos na Cplp e em termos de cooperação em matéria de informações, devo dizer que a relação é excelente com qualquer um dos serviços dos países lusófonos. Mas, efetivamente, a nossa cooperação estende-se um pouco para lá também, em África, para lá dos países da Cplp. De qualquer modo, devo dizer que, em geral, a cooperação é excelente. O mesmo se passa com os serviços de informações que integram alianças, como aliás foi dito também por um dos senhores deputados, das quais nós fazemos parte, como a União Europeia, a NATO ou, finalmente, a Cplp. Não sei se ainda tenho tempo. Não tenho? Bom, então, não, eu queria só citar o pai fundador George Washington, que disse que o preço da liberdade é a vigilância permanente, e nós contribuímos para essa vigilância permanente. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Encerramos assim este nosso primeiro encontro, digamos assim, nessa qualidade, desejando-lhe as maiores felicidades para o exercício do cargo e que assim que o cargo que se efetive, iremos com certeza ver-nos por aqui mais vezes.
Com certeza.
Então, as maiores felicidades no trabalho, não sei se...
Resta-me apenas a agradecer aos senhores e senhores deputados e, obviamente, mais uma vez, desejar sucesso na sua nova missão. Com certeza que iremos manter o contacto.
Com certeza.
Convosco e com o CIRP. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado.
Senhora Presidente.